Capítulo 4 – Rebeliões Divinas. Terminei o capítulo anterior com a ideia de que o livre-arbítrio, nas mãos de seres imperfeitos, quer sejam divinos, quer humanos, pode provocar resultados desastrosos. Aliás, isto é um eufemismo. Algumas catástrofes nos capítulos iniciais da Bíblia, todas envolvendo seres humanos e sobrenaturais, ilustram bem este ponto. Lembre-se que Deus decidiu compartilhar a sua autoridade com ambos os seres divinos na esfera sobrenatural e seres humanos na Terra. Foi este o cenário de fundo para a declaração de Deus: façamos a humanidade segundo a nossa imagem. Gênesis, capítulo 1, verso 26. E o fato de Deus, em seguida, ter criado os seres humanos à sua imagem. Seres espirituais e humanos são os geradores da imagem de Deus. Nós compartilhamos da sua autoridade e o representamos como governantes. Por um lado, foi uma decisão maravilhosa. O livre-arbítrio faz parte da nossa semelhança a Deus. Não seríamos como Ele se não o tivéssemos. Sem o livre-arbítrio, conceitos tais quais o amor e o autossacrifício desvanecem. Se você é meramente programado para amar, isso não exige decisão, não é real. Palavras e roteirizações não são genuínas. Pensar nisso me faz lembrar o último filme da série original Star Wars, O Retorno do Jedi. O espírito de Obi-Wan Kenobi diz a Lucas que seu pai, Darth Vader, agora é mais máquina do que homem. Mesmo assim, no final, descobrimos que não é verdade. Vader salva Lucas das garras do Imperador, o que lhe custou a própria vida. Ele não era apenas uma máquina programada. A sua decisão procedeu do coração, da sua humanidade, do seu livre-arbítrio. Mas existe um lado sinistro na decisão de Deus. A concessão de liberdade a seres inteligentes significa que eles podem e vão fazer más escolhas ou se rebelarem intencionalmente. Isso vai acontecer sem falha, pois o único ser verdadeiramente perfeito é Deus. Ele é o único em quem podemos confiar. É por isso que as coisas podiam dar e deram errado no Éden. Problemas no paraíso. Pense bem na situação no Éden. Adão e Eva não estavam sozinhos. Deus estava lá com o seu concílio. Éden é a sede divina, humana, para subjugar o resto da terra. Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28. Espalhando a vida do Éden para o resto do planeta. Só que um membro do concílio não ficou contente com os planos de Deus. Da mesma forma que observamos em Gênesis 1, encontramos alusões em Gênesis 3 de que o Éden é o lar de outros seres divinos. No versículo 22, após Adão e Eva terem pecado, Deus diz: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal." Esta frase representa o mesmo aviso que vimos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, à nossa imagem. Reconhecemos que o ator principal de Gênesis 3, a serpente, na realidade não era uma cobra. Aliás, não era nem um animal. Nenhum esforço para aprisioná-lo por trás de um painel de vidro no zoológico teria sido eficaz. E ele não gostaria disso, pois era um ser divino. Apocalipse 12, versículo 9, o identifica como o diabo, Satanás. Alguns cristãos presumem, baseados em Apocalipse 12, versos de 7 a 12, que houve uma rebelião angélica logo após a criação. Houve, então, uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9, PT, NVI. Mas a guerra nos céus descrita neste versículo se associa ao nascimento do Messias. Apocalipse, capítulo 12, versos 4, 5 e 10, PT, NVI. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então, ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. A Bíblia não nos oferece nenhuma indicação de que antes dos eventos no Éden, qualquer dos seus geradores de imagem, humanos ou divinos, se opusessem à vontade de Deus ou se encontrassem em estado de rebelião. As circunstâncias mudaram de forma dramática em Gênesis 3. O crime da serpente foi o de escolher de livre arbítrio, rejeitar a autoridade de Deus. Deus havia determinado que Adão e Eva se uniriam à empresa da família, por assim dizer. Eles expandiriam o Éden na terra, mas o inimigo não os queria ali. Ele se colocou no lugar de Deus, disse em seu coração: subirei até o céu e me sentarei no meu trono acima das estrelas de Deus. Reinarei no monte onde os deuses se reúnem. Isaías, capítulo 14, verso 13, NTLH. Ele foi inesperadamente surpreendido, já que o engano da serpente resultou no pecado de Adão e Eva. Ela foi expulsa da casa de Deus. Ezequiel, capítulo 28, versos 14 a 16, e exilada da terra, atirada ou lançada ao chão em linguagem bíblica. Isaías, capítulo 14, verso 12, para o lugar onde a morte domina, onde a vida não é eterna. Ao invés de ser senhor da vida, ele se tornou senhor dos mortos. Ou seja, o grande inimigo agora tinha direito a todos os seres humanos, já que os eventos no Éden provocaram a perda da imortalidade na Terra. A humanidade agora precisaria ser redimida para obter a vida eterna com Deus em um novo Éden. A queda, como uma precipitação nuclear, foi uma série de maldições. A maldição que sobreveio à serpente incluiu uma profecia. Deus disse que colocaria inimizade entre a semente de Eva e a semente da serpente. Então, o Senhor Deus declarou à serpente: "Porei inimizade, hostilidade, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela." Gênesis, capítulo 3, versos 14 a 15, TB 10. Quem é a semente ou a descendência de Eva? A humanidade. E quem é a semente da serpente? Bom, aí a resposta é mais abstrata. O apóstolo João nos dá exemplos, como os líderes judaicos que odiavam Jesus. "Vós sois do vosso pai o diabo", disse-lhe Jesus. João, capítulo 8, verso 44. Jesus também chamou o traidor Judas de diabo. João, capítulo 6, verso 70. A semente da serpente é qualquer pessoa que se opõe ao plano de Deus, como a serpente o fez. A má semente. Não levou muito tempo para mais problemas surgirem. Um dos filhos de Adão e Eva se tornou assassino. Caim matou Abel, demonstrando que ele era do maligno. 1 João, capítulo 3, verso 12. Da mesma forma que a população humana se multiplicou na história bíblica, o mesmo aconteceu com o mal. Gênesis, capítulo 6, verso 5. Em seguida, uma outra transgressão sobrenatural ocorre. Transgressão esta que, embora não seja muito comentada nos sermões de domingo de manhã, teve um grande impacto na expansão da impiedade na Terra. Desta vez, foram mais do que um só rebelde. O contágio do mal que se espalhou pela humanidade, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, está associado à história de Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4, em que os filhos de Deus passaram a gerar seus próprios filhos terrestres e ficaram conhecidos como Nephilim. A Bíblia não menciona mais, em Gênesis, o que aconteceu, mas fragmentos desta história se revelam em outras partes da Bíblia, bem como em tradições judaicas não incluídas na Bíblia, que os autores do Novo Testamento conheciam bem e inclusive citaram em seus escritos. Por exemplo, Pedro e Judas descrevem os anjos que pecaram antes do dilúvio. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 6. AR 95. Leia também Judas, versículos 5, verso 6. Algumas das suas citações provêm da literatura judaica que não foi incluída na Bíblia. Pedro e Judas dizem que os filhos de Deus que cometeram esta transgressão foram presos debaixo da terra, ou seja, estão pagando sentença no inferno, até os últimos dias. Eles estarão incluídos no juízo final, o que a Bíblia chama de o dia do Senhor. As referências que Pedro e Judas citaram são bem conhecidas entre os estudiosos da Bíblia. Uma delas é um livro intitulado 1 Enoque, popular entre os judeus da época de Jesus e os cristãos da igreja primitiva, embora não fosse considerado sagrado nem inspirado. Contudo, Pedro e Judas acharam que trechos deste conteúdo eram suficientemente importantes para os incluírem em suas epístolas. Estas fontes de informação especulam que os filhos de Deus ou queriam ajudar a humanidade concedendo-lhe conhecimento e depois se desviaram, ou queriam imitar a Deus criando os seus próprios geradores de imagem. Elas também incluem uma explicação quanto à origem dos demônios. Demônios são espíritos defuntos dos Nephilims que morreram antes e durante o dilúvio. Eles perambulam pela terra, atordoando os homens em busca de reincorporação. Nos livros da Bíblia, que sucedem Gênesis, os descendentes do Néflin de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, são chamados de Anakim e Refaim. Números, capítulo 13, versos 32 e 33. Deuteronômio, capítulo 2, versos 10 e 11. Alguns desses Refaíns aparecem na esfera do submundo dos mortos. Isaías, capítulo 14, versos 9 a 11, onde a serpente foi lançada. Os escritores do Novo Testamento, mais tarde, chamaram este lugar de inferno. Estas ideias demonstram que os escritores judaicos primitivos compreenderam a ameaça que Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, representava. Os filhos de Deus estavam tentando reformular o Éden, onde o divino e o humano coexistiam, só que da sua própria maneira. Eles achavam que sabiam mais do que Deus quanto ao que devia acontecer na Terra, assemelhando-se ao inimigo original. A alteração do plano de Deus de restaurar o seu domínio acaba piorando uma situação que já havia ficado ruim. O episódio de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, não só foi uma repercussão terrível da semente da serpente, oposição deliberada a Deus, mas também o prelúdio de coisas piores que estavam por vir. Durante os dias de Moisés e Josué, alguns dos oponentes que eles encontraram ao tentarem tomar posse da terra prometida eram os clãs de gigantes espalhados. Deuteronômio, capítulos 2 e 3. Estes gigantes eram conhecidos por vários nomes. Em Números, capítulo 13, versículos 32 a 33, são chamados de Anakins, ou filhos de Anak. Eles são especificamente designados como descendentes vivos do Néflin. A descendência dos filhos de Deus, em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. O Antigo Testamento nos conta que os israelitas continuaram combatendo estes inimigos desproporcionalmente altos até a época de Davi. Ele derrubou Golias, 1 Samuel 17, e alguns dos seus homens mataram os irmãos de Golias até conseguirem eliminar a ameaça. 2 Samuel, capítulo 21, versos 15 a 22. Por que isso é importante? A maldição profética que sobreveio à serpente e a transgressão divina que ocorreu em seguida são os estágios iniciais daquilo que os teólogos chamam de batalha espiritual, a batalha entre o bem e o mal, a guerra prolongada contra Deus e o seu povo. É uma guerra travada nos campos de batalha de duas esferas, a visível e a invisível. Por mais esquisitas que sejam, estas histórias nos ensinam uma lição importante. Deus encarou competição divina quando se tratou do destino da humanidade. E ainda encara a oposição à vontade de Deus para a Terra e para a humanidade está viva e bem presente, tanto na esfera espiritual quanto em meio à humanidade. Mas Deus tem os seus próprios planos para a reunificação dos céus e da terra. A interferência hostil não vai deixar de ser punida. A humanidade é muito valiosa. O próprio plano de Deus para esta família humana não será alterado nem subvertido. Estas passagens também nos ensinam lições positivas. Embora esta guerra prolongada contra Deus remonte à sua decisão de criar geradores de imagem, humanos e divinos, que compartilhariam do seu atributo de liberdade, Deus não é a causa do mal. Não existe nenhuma indicação na Bíblia de que Deus tenha provocado os seus geradores de imagem a desobedecerem e nem de que a desobediência deles tenha sido predestinada. O fato de Deus conhecer o futuro não significa que este seja predestinado. Disso temos certeza, pois passagens como 1 Samuel, capítulo 23, versículos 1 a 14, nos contam da época em que Davi livrou a cidade fortificada de Keila das mãos dos filisteus. Após a batalha, Saul soube que Davi se encontrava na cidade. Saul vinha tentando matar Davi, já há um bom tempo, por causa de um medo paranoico de que Davi lhe haveria de roubar o trono. Saul enviou seu exército a Keila, na esperança de encerrar Davi na cidade fortificada. Quando Davi soube do plano de Saul, perguntou a Deus: será que os moradores de Keila vão me trair e me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. Sim, eles o entregarão. 1 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. NTLH. Davi fez o que qualquer um de nós faria. Fugiu da cidade o mais rápido possível, o que nos indica que a presciência que Deus possui dos eventos não significa que eles sejam predestinados. 1 Samuel, capítulo 23, nos conta que Deus previu dois eventos que nunca aconteceram. O fato de Deus ter a presciência de que rebelião divina e fracasso humano fossem ocorrer não significa que ele os tenha ocasionado. Presciência não exige predestinação. Precisamos enxergar estes eventos da queda sob este prisma. Deus sabia que Adão e Eva iam fracassar. Ele não ficou surpreso, pois conhece todas as coisas reais e possíveis. Mas o fato de Deus ter a presciência de que o mal e a rebelião ingressariam neste mundo, tanto através dos seres humanos, quanto do rebelde divino que seduziu a humanidade a se rebelar, não significa que ele os tivesse causado. Nós podemos e devemos considerar da mesma forma o mal que sofremos nas nossas próprias vidas e em determinados momentos. Deus previu a queda e já estava pronto com um plano para retificá-la. Ele também sabia que nós nasceríamos pecadores e fracassaríamos, demais, sejamos honestos. Mas ele não predestinou tais fracassos. Quando pecamos, Precisamos admitir o nosso pecado. Nós pecamos porque escolhemos pecar. Não podemos dizer que Deus quis que pecássemos ou que não tínhamos escolha, porque já estava predestinado. Mas Deus nos amou a tal ponto que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 8. Ele nos amou, apesar de estar ciente do que faríamos. Ele não só nos deu a liberdade de pecarmos, como nos deu a liberdade de crermos no Evangelho e vivermos para Jesus. Deus sabe também, e nós sabemos por experiência própria, que coisas ruins acontecem com as pessoas, até mesmo com os cristãos. O mal está no mundo porque as pessoas e os seres divinos têm a liberdade de fazer o mal. O nosso Deus não é uma divindade distorcida que predestina coisas horríveis ou que necessita que crimes e pecados horríveis aconteçam para que um plano maior dê certo. Deus não precisa do mal. Ponto final. Os seus planos vão avançar independente do mal, derrotando-o e, no final, julgando-o. Podemos perguntar a Deus por que ele simplesmente não elimina o mal agora. Pela seguinte razão: para Deus eliminar o mal, teria que antes eliminar os seus geradores de imagem, humanos e divinos, que não são perfeitos como ele. Isto resolveria o problema do mal, mas também acarretaria uma noção de que a ideia original de Deus de criar outros agentes divinos e seres humanos para viverem e reinarem com ele fosse um grande erro. Deus não comete erros. Talvez desejássemos que Deus jamais houvesse concedido liberdade aos humanos, mas, se fosse assim, onde nos encontraríamos? Com a escolha de nos conceder a liberdade, Deus também decidiu não nos transformar em escravos nécios nem robôs. Ou seja, a alternativa de se ter o livre-arbítrio. Já que a liberdade é um atributo que compartilhamos com Deus, sem ela, jamais seríamos geradores da imagem de Deus. Deus não é um robô. Ele nos fez semelhantes a si, o que também não foi um erro. Deus amou demais a ideia da humanidade para tomar uma decisão alternativa. Assim sendo, ele formulou um método. Após o maligno haver se infiltrado no mundo, de redimir a humanidade, renovar o Éden e enxugar toda lágrima. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17 e capítulo 21, versículo 4. A nossa abordagem da guerra prolongada contra Deus está em andamento. Deus tem uma estratégia de guerra, mas a situação vai piorar antes que ele faça a primeira jogada.